episódio 01 do podcast, que foi criado com o objetivo de compartilhar com vocês semanalmente conteúdo sobre tópicos que eu gosto de estudar e eu gosto de compartilhar o conhecimento que eu adquiro, etc. Então eu vou falar de gestão, de negócios, de neurociência, de comportamento humano, etc., que são tópicos que eu gosto muito e quero compartilhar com vocês, espero que vocês curtam e que isso ajude. O tópico do episódio 01 vai ser Lifelong Learning, um termo que a gente tem ouvido muito. Pessoal escrevendo texto, o termo se tornou super popular, um termo que já existe faz tempo, mas se tornou super popular porque o momento exige também. Embora pareça só mais uma palavrinha da moda, não é. Realmente o termo, o tópico se tornou extremamente necessário. O que é Lifelong Learning? É um termo em inglês para se referir àquelas pessoas que têm a mente aberta e se propõem a aprender sempre, a vida inteira aprendendo. Essa pessoa chama-se Lifelong Learner. Então, Lifelong Learning é o processo, né? É a mentalidade, é a forma de fazer. E por que se tornou necessário? Por causa das mudanças constantes que a tecnologia tem nos imposto aí quase todos os dias nos últimos 20 anos. Nós provavelmente tivemos muito mais mudanças nos últimos 20 anos do que nos últimos dois séculos, diria quase que com toda certeza. E a tecnologia tem muito a ver com isso, as tecnologias em geral. Então, Lifelong Learning é o processo, a mentalidade que te leva a estar sempre buscando aprender coisas novas. O Lifelong Learner é a pessoa que busca essa educação continuada. Só um alerta, acho que de início que é legal falar, é muito bom tomar cuidado para não se tornar um estudante profissional, porque tem gente que se torna um estudante profissional. Fica a vida inteira fazendo cursos, pegando diploma, faz mestrado, doutorado, dois cursos, três cursos, mas não tira proveito de todo esse conhecimento, não compartilha da forma correta, fica só acumulando conhecimento e se torna meio que um estudante profissional. Eu só tomaria cuidado para não me tornar isso, mas mais do que nunca é necessário estar aberto e com a mentalidade de que é necessário aprender a todo instante. Por isso, mercado está mudando, indústria está mudando, a tecnologia está nos obrigando a mudar como pessoas, a forma que a gente consome, a forma que a gente compra, a forma que a gente trabalha, etc. Então, por isso que é importante. Então, vamos lá, olhando para o mercado de tecnologia, porque é um termo que é muito usado pelas pessoas que trabalham no mercado de tecnologia. Eu sou dessa indústria de tecnologia, trabalho com tecnologia desde 1990. E eu posso dizer que já na década de 90, ali, 96, 97, sempre teve no Brasil no mínimo 100 mil vagas em tecnologia aberta. Sacato anunciava isso em 97, 98, temos 100 mil vagas em aberto. Não duvido, não sei se o número era esse, mas sempre tiveram muitas vagas porque faltavam pessoas com as qualificações corretas para preencher as vagas. Então tinha muita gente entrando na faculdade, mas o cara sai da faculdade cru, sem conhecimento prático dia a dia. Ele sai ali com algum conhecimento teórico, mas jogar esse cara num projeto já era mais arriscado. Então sempre existiu, agora existe um gap grande aqui no Brasil, fala em 250 mil vagas em tecnologia. Eu acho que deve ser até mais, isso se agravou com essa questão do crescimento das startups, dessas mudanças em diversas áreas, na área de seguros, na área de saúde, na área de finanças, etc., as fintechs, insurtechs, healthtech, edutech, martech, são empresas que estão sendo criadas, alavancadas na tecnologia para mudar setores da economia que nós conhecemos desde sempre. Então, isso se tornou pior, esse gap, né, essa falta de mão de obra qualificada. Foram criadas escolas para dar curso prático mesmo para isso, então tem escola formando estrategista de marketing digital, porque as faculdades não formam. Tem empresas se propondo, o Banco Inter anunciou que vai acho que doar 100 mil bolsas de formação de pessoal técnico, incluindo o pessoal de UX, né, de User Experience, de Customer Experience, etc. Porque, obviamente, ele não tem gente. Então, mesmo que ele saiba que ele vai perder para o mercado, ele se propõe a formar, porque ele precisa de pessoas. E isso não é só aqui. Então, o mercado se tornou muito dinâmico e quem não acompanha isso está ficando também meio que excluído. Então as empresas precisam de gente com experiência, mas a maioria das pessoas que tem experiência não tem essa mentalidade de, cara, eu preciso aprender esse negócio de metodologias ágeis, eu preciso entender essa questão dos squads, etc. A linguagem que esse pessoal fala, e assim, nesse ponto, aí as empresas falam, não posso contratar esse cara porque ele não vai se encaixar com a turma que está aí trabalhando. E os mais jovens conhecem toda essa linguagem, mas não têm experiência, às vezes, para tocar um negócio. Embora as startups tenham feito isso com maestria. Então, é uma necessidade do mercado. E uma necessidade do mercado não só aqui, em diversos países. O contexto é o seguinte. Por exemplo, agora, assim, a gente sempre teve na área de tecnologia, por exemplo, empresas roubando mão de obra de outra empresa. Você prepara um cara, né, treina ele, paga curso, prepara o cara arriscando, colocando ele num projeto grande, e vê outra empresa, pô, esse cara já está experiente, eu vou pagar a mais para ele, mas eu pego já o conhecimento, que custa muito mais do que dinheiro. Isso sempre aconteceu, agora isso se agravou, pelas mesmas razões, as startups estão roubando profissionais uma da outra, as empresas grandes estão roubando profissionais das startups, etc. Mas criou-se um outro fator. Em função da pandemia, por exemplo, a Índia, que é um dos grandes fornecedores de mão de obra de tecnologia para o mundo, está com sérios problemas. Na China também está com sérios problemas. Alguns países estão com problemas com a China de não sei se eu quero contratar nada de lá. Então o Brasil se tornou uma opção. Empresas americanas e europeias estão vindo aqui buscar profissionais de tecnologia, programador, data scientist, etc., oferecendo salários de $6,000 mês para o cara trabalhar em casa daqui do Brasil. Não dá para competir. Então esse é o cenário atual, porque está faltando mesmo no mundo inteiro. Então na Alemanha, por exemplo, o país criou um órgão do governo para facilitar a entrada de pessoas de outros países que sejam especializados em tecnologia, porque o país tem falta de mão de obra, tem sede de crescer, e às vezes isso atrapalha alguns setores, impede de crescimento mesmo, porque se não tem gente com conhecimento para acelerar as coisas, como vai fazer? Então isso está acontecendo em diversos países, não só na Alemanha, né? Mas não é só aqui também, em diversos países isso, o cenário mudou demais, por isso é importante a questão do lifelong learning, ou seja, as pessoas que estão realmente dispostas a ser um eterno aprendiz, estar buscando novos conhecimentos, estar buscando adquirir novas habilidades, estar buscando aprimorar as habilidades que já tem, são pessoas que têm mais chances de conseguir essas oportunidades, de continuar relevante no mercado, de continuar sendo procurado por essas empresas, por essas nações, etc. Por isso é extremamente importante, embora seja uma palavrinha da moda, o tema se tornou extremamente necessário em diversos aspectos. E aí, outro ponto que é interessante, além do ponto de não se tornar um estudante profissional, é importante também diferenciar um pouco educação de formação. As pessoas acham que eu tenho que fazer mestrado, doutorado e pós-graduação. Se você quiser, claro, pode fazer, mas isso faz parte da sua educação. Isso é formação, é ensino formal. Você pode se educar de diversas formas. Você pode se educar como autodidata, buscando conteúdo no YouTube, no Google, nos blogs, nos podcasts. Enfim, falando com pessoas diferentes, no Clubhouse, etc. Isso é uma forma de se educar. Você pode se educar contratando cursos que são uma via mais rápida, como esse que eu falei, de formação de estrategista de marketing, de formação de venda persuasiva, de escrita criativa, escrita persuasiva, etc., para você se encaixar nesse novo momento de mercado. Então, são diversas formas de se educar, e isso não é necessariamente formação. Eu tenho que ir para uma faculdade fazer um curso de 2 anos, ou defender uma tese de mestrado. Não são a mesma coisa, e talvez nem seja isso que te ajude. Se você quiser, ótimo, mas saiba que essa questão passa por diversas outras coisas. É importante você adquirir conhecimentos que o mercado está buscando e que a indústria está demandando direto. Que indústria? Todas. Saúde, automobilística, indústria de mobilidade em geral, financeiro. Então, é importante estar antenado. O que o mercado está demandando? O que essas empresas estão pedindo? Que habilidades eu tenho que desenvolver agora? Sobre o que eu tenho que aprender a falar para me tornar fluente nisso, para entender o que as pessoas estão falando? Que habilidades minhas eu preciso aprimorar? Então essa é a mentalidade do lifelong learner, né? Da pessoa que quer se abrir para continuar como um eterno aprendiz, aprendendo sempre com a mente e os olhos abertos, com coragem e vontade de investir tempo nisso, dinheiro, se necessário. Então esse é o contexto geral. Por exemplo, se nós pegarmos a ONU, está com um programa de reskilling, ou seja, que é de recapacitação, que ela pretende recapacitar 1 bilhão de pessoas até 2030. As razões são muito simples. Muitos países estão com a população envelhecendo. E a população mais velha tem dificuldade de entrar nesse contexto novo de muita tecnologia, linguagem diferente, de squads, de metodologias ágeis para tudo, etc. Só que essas pessoas, se elas não se tornarem economicamente ativas, elas se tornam um custo para esse Estado. Porque elas começam a ter problemas de saúde, depressão, etc. Além do fato de as pessoas estarem vivendo mais. A expectativa de vida no Brasil agora é de entre 76 e 80 anos. Mas quem tem 20 anos agora vai viver 100 anos tranquilamente. Então, se essa pessoa está meio que obsoleta para o mercado com 40, 45 e vai viver mais 50 anos, 55, como fica esse período? Então isso é uma preocupação da ONU que é compartilhada para algumas nações, que também algumas nações começaram a considerar essa recapacitação de adultos como se fosse um novo ensino básico. Ou seja, é algo que os países estão olhando com seriedade. Nós aqui ainda não, embora o governo está começando a fazer alguma coisa, mas a divulgação não é correta, enfim. Mas é uma preocupação e esse é um contexto global. Então você pode se educar de diversas formas, mas tem que estar com a mente aberta e disposição para buscar conhecimento em diversas fontes, recapacitar, desenvolver novas habilidades, aprimorar habilidades que você já tem, aprender a língua que o mercado está falando para você ter fluência nisso e saber do que você está falando e conseguir circular pelas rodas para saber o que as pessoas estão falando, do que elas estão falando, como é que eu posso me inteirar disso e usar isso como ferramenta de aprendizado. Então esse é o ponto. Você pode se educar de diversas formas. E o contexto é global, então isso só vai te beneficiar. Se tornar um lifelong learner, ou seja, alguém que está disposto a se tornar um eterno aprendiz e a buscar conhecimento e aprender coisas novas e aprimorar habilidades sempre, só vai te trazer vantagens. Então, embora seja uma palavrinha da moda, ela se tornou absolutamente necessária. Se você pegar esse programa da ONU, eu falei agora, de reskilling, em Singapura, por exemplo, isso já acontece há anos. Embora, tudo bem, a gente está falando de uma cidade-estado que tem 5 milhões de habitantes, se nós formos olhar aqui para a zona sul de São Paulo, deve ter mais que isso. Mas, ok, eles têm um programa já de muitos anos, que é do governo, mas que é tocado por entidades governamentais, sindicatos, empresas e sociedade civil, que se reúne todo mês para entender quais são as habilidades que a população tem que desenvolver e como que eles estão se preparando para isso. Quais são o que eu tenho que falar para o jovem que ele tem que ter de mentalidade, o que ele tem que aprender para se preparar para os próximos 10 anos para esse país crescer, o que nós precisamos como país em termos de aprendizado, tecnologia, etc., de conhecimento, para nós prepararmos os jovens para esse futuro que nós queremos. Então, é um programa de governo, é forte. Eles já têm há muito tempo essa questão de incutir na mente dos cidadãos que você como cidadão, o ideal é que você tenha no mínimo 2 especializações. Porque se você trabalha no mercado financeiro e está num momento difícil da economia ali, você tem oportunidade de buscar trabalho na outra especialização ou de um hobby, etc. Ou de continuar produzindo para continuar ativo, para ajudar a tua família, para ajudar a comunidade, para ajudar o país, etc. Então é uma mentalidade muito diferente. Nós estamos um pouquinho distantes disso. Mas como nação, eles se tornaram uma espécie de nação lifelong learners. Entendeu? Então eles já têm como população essa ideia de que é preciso se desenvolver e estar junto empresas, sociedades, sindicatos e governo buscando o bem comum para o país, para os cidadãos, etc. Então é isso. Tema lifelong learning, nada mais é do que o termo em inglês para descrever o processo de aprendizagem contínua, de educação continuada para o resto da vida. Lifelong learner é o cidadão, né, o ser humano que se predispõe, que está com a mente aberta e à disposição para buscar conhecimento constante, desenvolver novas habilidades, aprimorar as habilidades existentes para estar pronto para o mercado, para se manter ativo, se manter relevante, etc. Então é isso. Primeiro episódio, só dar uma palhinha. Vocês já devem ter ouvido milhões de coisas sobre lifelong learning, mas eu queria mostrar o meu lado, né? Então, essa é a forma que eu enxergo. Esse é o que eu tenho acompanhado ao longo do mundo. No Brasil, as empresas estão começando a se movimentar para formar pessoas, porque elas não estão conseguindo contratar. Isso trava a empresa, né? Tem vaga em aberto, não consegue o perfil correto, não consegue formar equipe, isso atrasa projeto, que atrasa crescimento da empresa, etc. Então, seja você também um lifelong learner. Se torne alguém com a mente aberta à disposição de continuar buscando aprender sempre. Desenvolver novas habilidades, aprimorar habilidades existentes, etc. Tá bom? Então é isso, episódio 01 desse podcast, que vai te trazer pelo menos um episódio por semana. Lifelong Learning, torne-se você também um Lifelong Learner, ok? Um abraço e até o próximo episódio.